Você viu que eu não falei Karina agora, né? Você já acertei direitinho, né? Uma semana falou junto bonito. Também, faltou puxar a orelha só, né? Como é que você tá, mulher?
Ah, eu tô ótima, graças a Deus. Tudo bem, pronta pra outra já.
Que irado. Bom, já saiu de lá pronta pra outra, né? Não teve nada. Dava pra ter lutado na outra semana, né? Me conta.
Ah, dava pra ter lutado de novo na mesma noite, se me chamasse.
Como é que tá a vida de famosa agora, de vitoriosa do UFC, bônus da noite? Agora é a parada legal, porque a gente tá na mesma semana ainda, praticamente, né? E... Sim. O que que mudou, assim, tipo, fala de tudo, assim, de antes e agora, assim, tipo, como é que tá a galera na rua, já tava falando, nossa, eu te vi lá, não sei o quê.
Ah, ó, vou falar aqui em casa. Uhum. Cheguei aqui em casa, normal, uma pilha de roupa ali pra lavar, casa pra arrumar, roupa pra dobrar, não mudou nada. Mas na rua a galera me reconheceu, vieram falar comigo, pediram pra bater foto, tá muito legal, tipo, o pessoal tá me recebendo super bem aqui.
Que massa, cara, que massa. E como é que foi poder ter um cara que nem eu, assim, segurando o baldinho? Pra... Olha ali, eu trouxe o baldinho de volta, ó, dá uma olhada ali, ó. Com a peruca do Khabib ainda lá.
Ah, que moral pro Baldinho, hein?
O cara é um pouco abusado, né?
Ah, foi bom demais. Cara, mais um amuleto da sorte. Tu e o Tutu.
Demais,
Tutu sempre vai dar
demais. Menos
da sorte.
Pra quem
agora
não
tu
sabe,
também.
Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é assim, o mestre Gilles convidou o Turman pra ir ajudar na semana da luta da Karine. E o Turman me convidou pra ir. Falou, olha, dá pra ir um terceiro corner, você não quer ir junto? Eu falei, pô, lógico que eu quero muito, né? Aí a gente chegou lá, a Karina é uma simpatia, semana de luta, né? E era assim, tipo, até pelo menos a sexta-feira era pra... Tá rolando um estresse, assim, eu não sabia o que esperar, né? Porque, porra, cada pessoa lida diferente com o corte de peso, tem gente que fica muito mal-humorada e tal. Mas, porra, ainda bem que não fui eu fazer o aquecimento com você lá, meteu a porrada no Turman. Eu achei demais.
Pecado, não, mas ele aguenta, ele é forte. Os piá querendo com ele é mais forte que eu, então tá tudo bem. Não foi nada.
Cara, conta de você um pouquinho, como é que foi essa jornada até o sábado passado, né? Que eu só vi a parte boa da história, né? Chegando lá, estreando no UFC, e ganha, a gente vai conhecer o Dana White, e ganha o bônus. Podia ser todo sábado assim, né?
Nossa senhora, eu nem achava ruim não, viu? Ai, foi uma grande caminhada, uma longa caminhada, né? De altos e baixos, coisas boas, coisas ruins, aprendizado, erro, acerto. Mas graças a Deus, como você viu no sábado, deu tudo certo, tudo valeu a pena. Todas as pessoas que participaram disso, nossa, eu só tenho que agradecer a minha equipe inteira, e não é uma equipe pequena, é mais de 20 pessoas que trabalham comigo. A Bonita, minha excelentíssima esposa, Tamara, também, tem uma responsabilidade muito grande sobre essa conquista, então, pô, só tenho a agradecer. E você foi lá, cara, só pra completar, porque só faltava você pra gente dar risada. É sempre, pelo menos comigo, né, eu gosto de estar ali, eu quero estar ali, eu trabalho para estar ali, então eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar descontraída. Todo o resto que seria estressante, no caso, tipo, pô, treinamento, sparring, tem dias bons, tem dias ruins, essa é a parte estressante. Para mim, a última semana ali é a melhor parte de curtir, de dar risada, de saborear aquele momento, sabe? Para mim é muito bom, eu gosto, pelo menos.
Que massa. Cara, é muito difícil... vencer, né, e se destacar estando no cenário do... olhando e estando em primeira mão no cenário do MMA no Brasil, né, porque, cara, é muito difícil. A gente tava falando... Eu tive o Poitin aqui e ele tava falando da experiência dele no... Porque deu um rolo, porque o cara que ganhou o cinturão do Jungle meio que usou o Poitin para se promover, o Poitin não gostou, e aí ficou, falou, o outro falou. E aí o Poitin tava falando aqui, ah, fiz a minha primeira luta no Jungle King, R$500. Caralho.
Ele tipo, ainda ganhou, cara. Você... Eu já não, não tenho.
E aí você pensa assim, tipo, se você não mora no lugar que tá, você gasta, sei lá, cento e pouco pra ir, né? Vamos dizer assim, se você for de ônibus, e aí um almoço...
Depende ainda, viu? Né? Você paga aí... transporte, alimentação, estadia, então, paga
cara, um
tudo.
Almoço, o cara acaba no final da história, o cara acaba lutando de graça. Ou como você falou, tem gente... Eu já ouvi história de gente que paga pra lutar em evento.
Eu tipo, já paguei pra lutar em evento.
Uma taxa de inscrição, já alguma coisa assim, né? Porque o evento não tem grana, né?
Sim.
Que doideira,
infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito no meio da luta. Porque, querendo ou não, o atleta quer a oportunidade. Aí o evento chega e fala assim, ó, a oportunidade tá aqui, você quer tanto. E se você não pagar, você não luta. Então,
que doideira, né,
cara? É bem complicado.
Que doideira. A parada, eu entendo a proporção monetária com a realidade do Brasil também. Não tô esperando um cara ir lutar no Jungle ou no SFT e ganhar 10, 15, 20 mil dólares. Isso não existe na realidade do Brasil, entendeu? Mas
foi generoso, hein?
É, eu tô chutando um pouco alto pra ficar exagerado de propósito. Mas é... Mas é uma parada difícil, né, cara? E aí você vê você... Você é de onde? Você é daí de Curitiba mesmo?
Não, eu sou do Mato Grosso do Sul.
Nossa, então...
Mudei pra cá tem quase 6 anos.
Então, e aí sai lá do Mato Grosso do Sul, porque lá não tem MMA, treino...
Então, quando eu saí de lá, eu saí muito novinha ainda. Eu saí com 16 anos, mais ou menos.
Você já treinava?
E a gente mudou pra Santa Catarina. Aí eu conheci a luta em Santa Catarina.
Ah,
e depois
entendi.
Só pra Curitiba.
Entendi. Ah, mas mesmo assim, se tivesse no Mato Grosso do Sul, que tem lá? Que camp que tem lá no Mato Grosso do Sul pra treinar?
Pô, vou te falar, eu não conheço então.
Teria
quase
ter,
nada.
Teria que ter saído, teria que ter saído de qualquer jeito. Aí vai pros polos, né? São Paulo, Rio, Curitiba. Tem, o Nordeste tá se destacando agora também, que tem uma molecada de lá que tá vindo, acho que, Galpão da Luta.
Tá vindo forte, né?
Tem outros lugares também. Mas é basicamente São Paulo, Rio, Curitiba, né, cara? Você acaba pingando, pousando num desses lugares. E é o que você falou, você quer a oportunidade de lutar, o evento tá ali, muitas vezes ele fala, olha, a oportunidade tá aqui, só que eu não posso te pagar, o que é um absurdo, né? Mas a gente também tem que entender, eu acho que pro lado do evento, não tem evento nenhum jogando dinheiro pro alto aí, né? Tipo, nossa, os caras fazem mó dinheirão e não repassa pro atleta. Também é aí que eu volto falando é mais difícil vencer aí, porque por causa dessa situação inteira, né, cara? Não tem grana, não tem público, não tem incentivo, não tem patrocínio, não tem nada. É uma luta todo dia só pra ir treinar, né, cara? É muito louco isso.
Pô, é uma guerra lá. Teve um bom tempo aqui que quem sustentou a casa mesmo foi a Tamara, porque eu fiquei um tempão trabalhando com massagem, aí não deu certo, aí fui pro sinal vender balinha, e aí tava me desgastando demais pra sair de lá, ficar muito tempo lá na rua, andando de um lado pro outro, e aí ia treinar, e aí, meu, ficou muito cansativo, aí teve uma hora que eu falei assim, ó, vai treinar que a gente se vira, vamos contar a moeda se precisar, e contamos moeda, cansamos de contar a moeda pra pagar a conta, mas deu tudo certo. Graças a Deus, Deus abençoa demais a nossa casa, a nossa vida, então... Toda a luta que a gente teve aí, valeu a pena.
Valeu. E parece que vira um funil de descarga, né? De toda essa caminhada aí, parece que você afunilou na semana da luta. Eu lembro lá no quartinho, a hora que você tava, acho que botamos, sei lá, 40 graus dentro do quartinho do hotel lá, pra você começar o corte de peso, né? E você vai lá, bate no pad e tal, não sei o que. Aí eu lembro, você ia de cantinho e falava, cara, tipo, mas faz parte, né, cara? É um descarrego praticamente, né? Tipo, vamos.
É muita emoção ali ao mesmo tempo, né? Aí chega uma hora que você, tipo, tem que dar uma soltada, peraí, eu vou descarregar aqui.
Você é muito chorona?
Ah, eu sou! Oh, meu Deus, tem que falar com isso. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu tenho que parar com essas coisas, gente. Eu sou muito chorona. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Não na hora de lutar. Na hora de lutar, eu sou uma pessoa muito concentrada, muito consciente. Eu sei separar muito bem a emoção do que eu preciso fazer ali na hora. Mas depois que passa, eu choro. Ou antes eu choro também. Oh, meu Deus do
Você
céu, eu
não
sou muito
chorou
chorona.
antes, né? Eu tava lá. Você chorou depois? Depois eu não lembro. Eu lembro que você tava emocionada, assim, tipo, com a vitória e
Ah,
tal.
chorei. Eu fui
Mas
tomar
antes
banho na
não.
banheira lá, me debulhei em lágrimas.
Ah, jura?
Ah,
Ah, que massa, cara.
é que eu não sei, é muita emoção. E, tipo, você falando é difícil colocar em palavras. Se você não tá ali, ó, todo dia, vendo o que tá acontecendo, vendo a pessoa passar pelas coisas, é complicado, tipo, é muito emocionante quando tudo que você fez dá certo.
É, mas eu acho que dá para entender, porque era um pouco por isso que eu tava querendo montar essa cena, assim, que é pra, porque a galera tem que entender também, porque imagina, Deus perdoa, dá o resultado ao contrário, né? Você chega lá e perde. Cara, é um mundo de gente falando assim, olha lá, mais um, olha lá, ó, chegou lá e pipocou na hora.
Sabia que ia
Não
dar errado.
é, entendeu? E é importante trazer para a realidade e falar, cara. Fala, tipo, ó, porra, contamos moeda, vendi balinha no semáforo só para conseguir se manter atleta, né, cara? É muito louco.
Só para manter o treinamento.
É.
Porque, tipo, teve ano aí que eu não consegui lutar. Eu treinei o ano inteiro, me preparei o ano inteiro, marcava luta, caía luta, marcava luta, caía luta, adversário machucava, desistia. Porra, foi fogo.
Caramba.
E
Eu falei
aí, tipo, parece
com o.
que. Hã?
Não, não, continua, desculpa.
Parece que todo o seu trabalho ali tá sendo desperdiçado, que você não consegue ver retorno de nenhuma forma, sabe?
Pensa em desistir muitas vezes e fala, puta, vou arrumar um trabalho aí qualquer e largar essa porra porque não.
Ah, já passou várias vezes na cabeça, tipo, pô, mas não tem dinheiro, eu preciso de tal coisa e não tem. Ah,
É foda,
mas
né?
é, graças a Deus eu tenho uma equipe muito, muito maravilhosa que conversa comigo, a Tamara conversa comigo, meu psicólogo, meu preparador físico, o mestre mesmo. Tipo, não deixa a gente
Mas
desistir, não.
isso é mais de agora. Mas o que eu tô dizendo, por exemplo, o apoio da Tamara, da tua esposa, é essencial para chegar e falar assim, tipo, olha. Continua que eu vou dar conta do recado aqui, porque senão não dá, né? Senão não dá.
Não,
Eu, cara,
não.
eu lembro, o Borrachinha me contou uma história uma vez muito louca, cara, que ele vendeu o carro da mãe para pagar o custo do camp, não sei das quantas, e a luta caiu. E aí ele tinha que repagar o carro de alguns. Porque era assim, tipo, ó, eu vou vender, é só para pagar não sei o quê, aí eu luto mês que vem, eu já compro o carro de volta. É uma porra assim, tipo, contou com a grana da bolsa para repagar, e aí a luta caiu, cara. E aí ele falou assim, cara, imagina, eu preciso devolver o carro pra minha mãe, eu vou arrumar um trabalho. E ele falou, não vou mais
Ah, já
lutar,
aconteceu.
vou arrumar um trabalho.
Aconteceu uma coisa parecida. Não tivemos que vender carro de ninguém, não, mas eu tava fazendo camping para lutar e eu ainda não tinha plano de saúde, que por sinal é a Tamara que também te paga. E aí a gente teve que desembolsar mais, tipo, uns 2, 3 mil reais só para fazer exame.
Nossa.
Fiz todos os exames, faltava 2 semanas. Acho que o último sparring forte que eu fiz, eu quebrei a mão. Porra, meu Deus do céu, e agora? Aí, tipo, não chegou a quebrar, mas bem a pontinha do osso. E eu não acabei não podendo lutar porque eu fiquei de gesso, sei lá, uns 3 meses.
Nossa.
E aí, como é que faz?
Como é que
Aí,
faz?
a gente teve
Exatamente.
que se virar, mas se virar mesmo.
É muito louco. É uma situação muito difícil. E a maioria dos lutadores que estão ou no. E é a parte que eu tava falando agora, né? A gente tá falando disso daí de. Ah, minha equipe me ajudou, e psicólogo, e não sei o quê. Agora, sei lá, de uns aninhos pra cá. E no comecinho, que
5 anos pra cá.
só
E
tinha treino e
comecinho.
não tinha grana zero, né? Tipo, ah, vou lutar. Zé, como, cara? Que você vai fazer? Cara, é muito louco.
Você só vai. Porque
É.
você tá na empolgação ali, tipo, você quer muito o negócio, então você vai.
É
Não
muito
tem
louco.
muito. Tem que fazer.
Acaba deixando a história mais doida ainda, né, cara? Porque quantas oportunidades... Ó, eu sempre pergunto, e tem uma coisa legal, tipo, o que teria acontecido que você não teria virado lutadora? Sabe aquelas histórias?
Eu vou te contar a minha história, assim.
Você entendeu perfeitamente o que eu tô falando? Tipo assim...
Não era pra
eu fui no cinema, assisti um filme, e foi lá que eu botei na cabeça e comecei a treinar. Se eu não tivesse ido assistir aquele filme, eu ia ser contadora hoje, sabe assim?
Nossa! Ó, na época, eu acho que foi em 2012, dia 2 de abril de 2012, eu trabalhava no Beto Carreiro, e aí eu ia fazer minha mudança, porque eu ia fazer um curso pra ser promovida lá, nem lembro direito.
Uhum.
E nesse dia que eu ia fazer a mudança pra morar perto do Beto Carreiro, cara, eu sofri um acidente, eu quase morri.
Que isso?
Meu, quebrei a perna, tipo, foi um negócio muito bizarro.
Acidente do quê? De carro?
E aí, eu tava de bicicleta e um rapaz de moto bateu em mim.
Nossa!
Fiquei pelada, a roupa rasgou, foi um negócio muito sinistro, sabe?
Caraca.
Eu tenho uma cicatriz na coxa, assim, gigantesca por causa desse acidente. Aí, demorou, acho que... Fiquei boa quase um ano depois do acidente. Fui pra academia, porque eu tinha ganho peso. Aí eu fui buscar uma qualidade de vida melhor, comecei a treinar, conheci boxe chinês. Já fiz a minha primeira luta de MMA, e aí o negócio foi andando, vai ser agora aquela lutadora. Fui morar na academia sem, tipo, larguei mão de tudo, trabalho, tudo, família. Fui morar na academia, fiquei lá, morando lá, acho que uns 4 anos, eu acho. E aí, só depois que eu fui vir pra cá, mas, tipo, era pra me ser doceira, sorveteira, sei lá.
Caraca,
que era pra ser, não tinha nada a ver com luta.
Caraca.
E do nada, assim, por causa desse acidente... A minha vida mudou assim, ó, virou de cabeça pra baixo.
Que doideira, né? Muito louco isso, né? Cara, eu vou fazer essa pergunta acho, pra todo mundo que eu fizer no podcast, porque tem cada história maluca, cara. Eu tava com o pai Eu tava com o Horion Gracie, né? Que é um dos primeiros Gracies que veio pros Estados Unidos, fundou o UFC, lembra? Ele ajudou a criar o primeiro UFC 1 lá, que botou o Royce pra ir lutar e tal. E eu perguntei isso pra ele, ele veio pra cá nos anos 70, nos Estados Unidos, e ficou, tipo, num lugar, num hotelzinho, assim, meia boca pra estudante, um hostel, alguma coisa assim. E aí ele pediu pra deixar, ele tinha o dinheirinho contado, ele ia ficar um mês. Aí ele dividiu o dinheiro que ele tinha por quatro, um pouco pra cada semana, e pegou o passaporte dele e o dinheiro e deixou no cofre do hotel. E aí ele ficava só com o dinheiro da semana. E aí na outra semana ele ia lá, pegava, pedia na recepção o dinheiro do cofre. Primeira semana acabou, ele voltou lá, pediu... Tinha um outro cara lá, ele falou, minhas coisas estão no cofre e tal, eu preciso. Não tem nada no cofre. O cara que tava lá antes que ele deu o dinheiro, não sei o que, roubou ele e foi embora. Pediu demissão e foi embora. E aí ele não queria ligar pro pai dele pra pedir dinheiro. Eles tinham muito dinheiro, né? Mas ele não queria preocupar o pai dele, o Hélio Gracie. E aí, falou com o pai dele, e aí, tá tudo bem? Ele disse, não, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Ele falou, porra, não tinha um tostão furado. Foi trabalhar em restaurante, foi trabalhar fazendo limpeza, e acabou ficando aqui uns 6 meses, até ele conseguir grana e desenrolar o negócio. Porque ele ligou na companhia aérea, falou, perdi minha passagem. Mas ele falou, porra, não tinha computador, não tinha nada, né? Ele falou, eles vão ter que esperar não sei quanto tempo pra ver se ninguém vai usar essa passagem e não sei o que. Ele acabou que ficou 6 meses aqui. Nesses 6 meses, ele construiu amizades, relacionamentos que depois, em 1990, lá quando ele tá aqui de novo e resolve fazer o UFC, foram as pessoas que ele conhecia, mas foi daquela época. Aí ele fala, se o cara não tivesse me roubado, eu provavelmente teria passado aquele um mês aqui fazendo outras coisas, não teria conhecido aquelas pessoas e teria vindo embora pro Brasil, de repente, sem conhecer as pessoas-chave que me fizeram voltar. E tudo isso daí é muito louco, né, cara? Pensar que um acidente de bicicleta te acaba jogando no...
Mudou minha vida.
Mudou sua vida. E cá estamos.
De vida, cá estamos por de causa vida, desse acidente.
De vida mudada. Irado, né, cara? Irado.
Nossa, mas também, depois disso, como eu não tinha grana, os meus pais não me ajudavam nem nada, né? Eu trabalhei de segurança à noite, trabalhei de barista, trabalhei fazendo taxa em restaurante, eu trabalhei em muita coisa, meu Deus do céu.
Caramba. Muito preconceito por querer ser lutadora?
Por parte
da família de repente. Sim. Dos amigos até que, de repente, não, porque a hora que você fala você é lutadora, você começa a entrar num ambiente de academia e tal, todo mundo entende, né?
É diferente, né? Mas da família foi bem complicado, porque minha mãe não aceitava bem, meu pai ficava meio assim, os meus irmãos falavam que, ai, que não vai dar certo, que não sei o quê. E eu, tipo, toda vez, não, cara, eu vou fazer dar certo, vou fazer dar certo. Tinha uns momentos assim que eu sentava no chuveiro e chorava por não ter apoio nem nada, mas não desisti. E não vou desistir agora.
É isso daí, agora menos ainda, né?
Agora menos ainda.
É. Ó, eu vou fazer um cortezinho aqui nesse momento, eu vou botar a luta pra gente assistir ali, tá? E aí eu quero que você comente, peraí.
Já assisti essa luta aí, acho que umas mil vezes, desde que eu cheguei em casa.
Sério, cara?
Sério, você adoro assistir depois.
Eu vou até... Então, era isso que eu ia perguntar, você curte ver luta? Porque a gente não gosta, né?
Nossa, cara, eu vejo aí, tipo, pô, não, deixa eu ver mais um detalhe aqui, aí eu passo em câmera lenta, vou vendo tudo de novo, passo de novo, de novo, de novo.
Tá conseguindo ver legal ali?
Tô.
Tô olhando, minha câmera tá tão torta. Agora melhorou. Ó, eu deixei a nossa entrada de propósito, porque eu estava lá também.
Lógico, tem que aproveitar.
Cara, me fala da pressão da estreia. E eu tive lá, eu sei que não tinha pressão na tua cabeça. Eu vi, você tava ansiosa pra lutar, o que não quer dizer que tá nervosa, deslumbrada com a situação. Tava, cara, tava perfeito. Mas aí, além de ser a estreia, você vai lutar contra uma lutadora muito conhecida no Brasil, porque a Poliana é bem conhecida no Brasil.
Isso, sim.
Isso pesa lá, tipo, agora que saímos da luta lá, você falava assim, caralho, que... Ó, peraí, ó lá. Você não entrou com a música do Pedrinho, entrada, né?
não deu. Quem sabe numa próxima, mas não deu.
Cara, mas você sabe uma hora que eu adorei, tava tocando, era Emicida na tua entrada, né? Tava tocando lá no vestiário e você ficou emocionado ouvindo a música, assim, cara, E eu, tipo, não chorou, mas quase, assim, né? E eu falei assim, caraca, tipo, tem que ser assim, pessoal, né?
Essa emoção é diferente de quando me dá vontade de chorar. Porque, tipo, eu escuto a música, me lembra muita coisa, vem, tipo, muita coisa, assim, tipo, pô, eu passei por tudo aquilo. E agora, tipo, é só realizar, é só aplicar tudo que eu fiz. Eu tava ansiosa. Não pelo fato da estreia ou pelo peso da estreia. Muito pelo contrário, eu tava muito confortável em estar lá. Porque eu queria muito estar aí naquele momento, curtir aquilo lá. Eu queria ver, eu tava ansiosa pra ver tudo que a gente treinou. Porque tudo que a gente fez, na parte em pé, no ground and pound, no chão, na parte de queda, tudo a gente fez. Tudo.
Sim.
Por mais que tenha sido muito rápido, mas eu consegui aplicar tudo que a gente fez. Tudo que a gente praticou durante o camping.
Eu, particularmente, fiquei muito chateado porque eu nem consegui usar o meu baldinho. Porque não teve. Não teve intervalo no primeiro ou segundo.
Na próxima, calma.
Não, prova não. Eu prefiro assim.
É melhor. Eu acho melhor, pelo menos.
Muito melhor. Olha que irado, cara.
Ficou muito legal, né?
Cara, é demais. Você acha que ter lutado o contender. Deu uma acalmada no nervo pra estreia?
Sim, com certeza.
Porque não tem aquela coisa, assim, nossa, Las Vegas,
um lugar novo. Eu já conhecia, já sabia como é que era o hotel, como é que era mais ou menos a rotina. Pô, foi muito bom lutar o contender aí e fazer minha estreia aí.
É.
Eu gosto muito de lutar. Aí, mas, e se possível, se eu puder lutar de novo aí, eu vou querer lutar de
caraca,
novo aí.
Caraca, com certeza. Já chegaram a circular, perguntar, tipo, oh, quer lutar de novo quando? Do UFC, assim, já...
Todo mundo pergunta.
Não, mídia, o UFC, assim, tipo, oh, quando é que ela tá pronta pra lutar de novo?
Ah, não, eles ainda não.
Ainda não?
Pelo menos eu ganhei 4 dias de suspensão, né, por eles, então não entraram em contato, não falaram nada, não. Entendi.
4 dias?
Mas eu falo pra você, tipo, eu gosto de ter tempo pra trabalhar, eu não tô com pressa.
Sim, exatamente.
Não, acabamos de fazer uma boa performance, é uma luta muito boa,
É
então.
legal fazer as coisas no tempo certo, né? Sem
Exato.
apressar, né?
E apressar.
Eu
Que aí
quase
eu
derrubei essa
consigo
menina
corrigir
do
as coisas
Coven.
que eu acho que precisa corrigir. Tem bastante tempo para trabalhar,
Olha lá.
então
O que
vamos
você tá
ver o que
pensando aí,
aparece.
assim, ó? A hora que tá olhando pra ela do outro lado do cage. Você lembra?
Você tem nada,
Não
nada.
pensa, né?
Não penso. É uma coisa que é muito natural, só flui, sabe? Eu sei o que tem que fazer, aí só flui.
Vai falando aí, o que você tá, vai fazendo a tua análise aí, assim, da movimentação dela, da sua. A gente conversou, né? Você demorou pra. Teve um probleminha ali pra
Para aquela
achar a distância no
distância.
começo, né?
Do jogo que a gente estudou nas últimas lutas dela, ela evoluiu bastante na parte de movimentação. Ela estava bem mais arisca, estava atenta na parte de entrada de queda. Você vê que em momento nenhum ela pisa forte para frente para tentar me pegar. Ela fica ciscando o tempo inteiro. E isso é muito ruim para quem gosta de entrar de queda, né? Dificulta bastante. E ela sempre ficou jogando uma mão, jogando uma perna ali. Foi um pouquinho complicado. Mas, tipo, eu já tinha uma noção de que ela poderia fazer isso, que ela não ia me deixar entrar de queda assim, tipo, ó,
Claro.
entra aí de queda. Mas eu não senti, tipo, uma dificuldade assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Não, tipo, eu sabia o que tinha que fazer, eu só tinha que esperar o momento certo para poder fazer.
E era a queda. O plano ali era a hora que abriu a brecha, eu vou botar no chão, era isso? Eu nunca perguntei
Não,
qual era o
pra
plano. Eu fazer qual é a
então,
estratégia?
o plano, a gente tinha duas opções. É claro que se me der a brecha para entrar de queda, lógico que eu vou entrar de
Lógico.
queda. Eu gosto,
E pra galera que tá
mas o
assistindo, não
plano
conhece a Karine ainda, o jiu-jitsu da Karine é sinistro. Sinistro. Muito foda.
é isso que a gente nem fez um rolinho ainda,
A
hein?
gente
Próxima
nem
vez a gente tem que
fez.
fazer um
É, a
rolinho.
gente faz na próxima. Mas a gente tinha. Eu tinha até conversado. Eu falei, pô, você quer que eu ajude? Tá, não sei o que. Ele falou, ó, ela tá cortando peso. Você... Eu, porra, eu peso 120 quilos, né? Eu não. Deixa. Melhor não.
Melhor não, eu
Melhor
segura
não.
esse só um pouquinho.
Uma coisa é você rolar com
Não vai.
faixa preta, que sabe movimentar e tal, e outra coisa é rolar comigo, né? De repente, só de eu pesar errado ali, acaba. Não
Perigoso.
sei se machucando, mas de repente não precisa, entendeu? Não tem, ali, naquela semana não é semana para arriscar nada.
Exatamente. Mas a gente fez um plano em pé também, tanto que parte do plano que a gente fez em pé entrou, que era aquele. É, todo mundo tá falando que é um overhand. Não foi um overhand, foi um direto, só que fazendo uma bolinha antes de alongar o direto.
Entendi.
Ah,
Entendi.
esse também a gente gosta, treinei bastante, bastante mesmo com o meu treinador, o maloqueiro, o Jonathan Maloqueiro.
O maloqueiro, manda um abraço pra ele, então. Jonathan, um abraço.
Abraço pra ele.
E aí você ficou esperando. E assim, você dá o direto, ela ia cair de qualquer jeito, né? E você ainda vai pra cima na queda. Isso é muito louco, porque isso a gente não vê acontecer, né? Tipo, ela foi indo, desabando, você voou na. Eu acho que
Foi
foi
tudo treinado, homem. Foi
muito
tudo. Ó, eu não sei se
legal, né?
você acompanhou essa semana aí. O meu treinador postou um vídeo e eu acabei repostando. Que no treino a gente estava praticando isso. Eu estava praticando direto, direto cruza, o direto bolinha fazendo a entrada de queda, só que baixa. Como ali no momento ela meio que foi descendo e aí eu peguei ela no meio do caminho, parecia que, sei lá, eu ia atravessar ela assim,
É,
sabe?
cara, foi, porra, foi muito. Tanto que eu
Mas
vi, eu
isso
achei que
foi.
você só tinha dado uma queda nela, eu nem vi o direto. Cara, eu fico ali assim, eu dei uma viajada na hora, assim, sabe? Tipo, porque eu tô olhando e eu tô tão concentrado para não atrapalhar eles, né? Eles estão dando instrução e falando e tal, não sei o quê. E eu tô tentando olhar para ver o que tá acontecendo e tal, não sei o quê. A hora que eu percebi, você já tava no chão com ela. Eu falei, caralho, porra! E aí eu lembro deles falando: falta um minuto, tem tempo, dá tempo, vai pegar que dá tempo. Eu falei, caralho, vai pegar.
Sim, eu consegui ouvir tudo. Quando ele falou que faltava 1 minuto e a gente, eu, tipo, dei as mãozadas ali, as marretadas, eu pensei, não,
Olha lá.
ela voltou, ela tá forte. Aí eu pensei, vou passar a guarda, vou pro 100 quilos e fazer é uma outra posição que eu gosto de fazer. Depois eu vou filmar e vou mandar pra você dar uma olhadinha.
Olha lá. Tá.
Mas aí vamos deixar assim, ó, porque essa pode acontecer no, em próximos
Ah,
nos próximos
tá. Você manda pra mim, eu não posto em lugar nenhum, é só pra eu ver.
episódios. Mas aí, esse triângulo de mão, cara, o mestre passou pra gente, tipo, já tinha, sei lá, uns 2 meses, e a gente fazendo direto, direto, direto. Inclusive, você viu eu fazendo no vestiário
No
com o Tutu.
turma, é. Cara, eu não tenho filmado isso, você acredita?
Ah,
Eu
deu
não.
mole.
Porque eu queria fazer naquele. Olha lá. Eu queria fazer naquele meu videozinho. Olha, 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 olha. Aí ele já tá falando: vai pegar, vai pegar, vai pegar. E eu adorei como você segura a perna dela pra ela não. Porque quase
Não
ninguém
girar.
segura. Esse detalhe da perna é importantíssimo, né?
É importantíssimo, porque senão ela vai me dar trabalho pra ter que buscar a
Exatamente.
perna de novo.
Cê,
Então eu
você
pensei,
pode
ó,
até pegar,
fechei
né? Mas ela vai torcer, você tem que girar junto e tal, não é?
Sim. Aí eu pensei, eu vou pegar a primeira perna e depois eu faço mais pressão. Primeiro eu encaixei, não fiz tanta pressão, peguei a perna, aí quando eu ouvi batendo as plaquetinhas, eu pensei, é agora. Aí eu fiz, tipo, tanto que se olha assim pra minha cabeça ali, eu nem mexo. Eu fico só na pressão, esperando. Ou ela ia bater ou ela ia apagar.
Que
Porque
irado,
tava com
cara.
muita pressão. Muita pressão.
Olha lá. Que emoção, né,
O
cara?
retardo pra gata.
É uma emoção. Ó, ó. Bum. Cara, eu
Oi.
adoro como é que você fez isso, cara. Tipo, do jeito que você bateu, você nem espera, né, cara? Vai desabar,
Não.
vamos desabar junto. Ó.
É.
Ó a pressão. Aí, ó. Ó lá. Aí
Ela virou
encaixa.
Aí eu já vou lá buscar a perna. Ó, ó meu pezinho.
É, cara, demais, demais. Porque dali já não sai,
Parece
ó.
um carrapatinho grudado
É,
ali, ó.
exatamente. E a hora que ela levanta pra tentar escapar, a perna entra mais fundo, né?
Sim. Aí o braço dela, não sei se dá pra ver ali, ó, o braço dela ficou preso junto.
Ficou preso?
O braço
Nossa, é
esquerdo.
Verdade. É verdade. Caraca, cara, que massa.
Foi muito bom.
Cara, e como o Gil é gente boa, né? Eu não conhecia ele, cara. Muito bom. Mestrão
o pai
demais,
é um
né?
amor, cara.
Mestrão
Ele
demais,
é um
né?
amorzinho.
Caraca.
Ele, olha...
A gente passou uma semana muito legal lá, assim. Muito, muito tranquila, muito, muito zen, assim. Eu fiquei feliz de eu não ter atrapalhado nada, sabe? Porque, porra, um cara de fora chegar... E ele falava assim, porra... Ó, oh, tá legal, né? Eu falava, pô, mestre, eu vou ficar na minha aqui, mas eu tenho bom senso, não se preocupa, não vou atrapalhar, não vou incomodar, né? E, porque, porra, pode acontecer também. De repente você não vai com a minha cara, você fala, bicho, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus, a minha semana da luta, sabe? Sabe umas porra assim, tipo, cara, às vezes
Sim,
não bate.
Não, mas, é assim, ó, se eu não gosto da pessoa, cara, a pessoa vai saber.
É,
eu,
então.
Você viu que eu sou uma pessoa muito emotiva.
Sim.
Então, tipo, eu vou demonstrar. Mesmo não querendo, você vai notar,
você
vai saber.
Exatamente, olha lá. Olha o turma lá, eu tenho tudo isso filmado, eu tô botando um videozinho junto pra fazer, porque tá difícil, eu vou ter que botar tudo no computador e colocar. Vê se você tem do vestiário ali, não no vestiário, mas... No quarto lá, a gente aquecendo e tal, se você tem a entrada desse triângulo de mão filmado, porque eu não tenho. Eu cortei a hora que eu fui filmar, você já tava fazendo outro drill. E você pegou
Muito
o turma umas duas, três vezes lá, e a que você pegou a japonesa também, a chinesa, a guilhotina. E eu falava pro mestre, eu falava assim, olha, é muito, muito forte essa guilhotina e esse triângulo de mão entra muito bem, cara. Entra muito bem.
Sim. É que assim, ó, eu sempre caí por baixo por ser menor. Eu sempre treinei com os meninos. Então eu tinha que dar um jeito de impor algum risco
Exatamente.
Pra eles. Se você for me colocar pra baixo, eu vou te pegar de algum jeito. E aí o triângulo de mão, ele encaixa super bem. Porque quando você faz a defesa da guilhotina com o braço, pô, fica ali. As duas mãozinhas ficam ali por baixo. Aí você pode... É rápido, porque
rápido,
você pode
tipo,
escolher
do jeito
o
que você pega, você já pega encaixado, cara. É demais, é demais.
Ah.
E eu vi isso no Turman, né? Tipo, que é um cara grande, porra, peso médio, né? Você imagina numa menina do teu tamanho, que é a categoria que você luta, né? A gente viu ali
Sim.
o que acontece. Cara, que irado.
Exato.
Que irado. Olha, vai descansar agora, vai passear?
Vou passear com a gata.
Ah,
vou lá, vou pra Santa Catarina agora. O meu sobrinho tá fazendo aniversário, eu vou lá dar um cheiro nele. Mas é coisa rápida, porque segunda-feira... Hoje eu já fiz um treino, na terça eu também já fiz um treino.
Caraca.
Segunda-feira, rotina normal.
Tipo, exatamente, volta ativa e tamo junto. Ó, amanhã tem a luta do Glover. Provavelmente a galera que tá assistindo a luta do Glover já passou. Você tem algum palpite? De repente a gente usa bolinha de cristal da Karine pra próxima.
Olha, eu tava conversando sobre isso com o meu irmão, cara. É uma luta difícil de palpitar, porque se o Glover impõe o ritmo dele e faz um jogo agarrado com o Prohaska, porra, eu acho que ele vai ganhar porque ele vai cansar o piazão, entendeu? Mas se o Glover ficar na distância, eu acho muito perigoso para ele.
É
Porque
verdade.
o Prohaska, ele é comprido e ele tem aquele jeito meio, sei lá, samurai de lutar, sabe?
Esquisitão, né?
É muito perigoso. Eu tô muito dividida.
Cara,
Eu estou torcendo pro Glover, mas vamos
eu,
ver aí o
eu
que que.
ouvi uma análise do Maldonado. Lembra do Maldonado? O
Sim.
caipira de aço. Ele lutou
Sim.
com o Prochaska em 2019 ou 2018. E ele falou que foi
Uhum.
o direto reto mais duro que ele já levou na vida.
Caramba.
E aí ele fez uma análise. E essa hora, quem estiver assistindo aqui já sabe o resultado da luta, porque a luta já passou, mas ele falou que. Ele falou assim: eu não sei quem vai ganhar, mas pode ser uma luta muito rápida para qualquer lado. Assim, tipo. Ou, tipo assim, mas alguém vai ganhar. Ele falou exatamente, ele falou: eu não sei quem vai ganhar, mas alguém vai ganhar fácil. Falou, ou o Jiri vai enfiar uma mão e acertar o Glover, ou o Glover vai pegar e finalizar o cara, mas assim, ele falou, vai parecer ridículo. Ele falou, dos dois lados. Ele falou, não sei quem vai ganhar, mas quem ganhar vai ganhar fácil. E eu falei, cara.
Porra, é complicado, né?
Né, uma análise, mas é uma análise até que boa de se fazer, porque o cara não tem chão
Sim.
nenhum. Nenhum. Eu falo pra você, se
Nada.
você conseguir ver a luta dele com o Dominic Reyes, que o Dominic Reyes bota ele no chão, assim, no meio do cage, com
Assisti?
um tropecinho de nada, aqueles bem bobinho assim, tipo, tá no clinch ali e tal, não sei o que, bota a perninha atrás e empurra o cara cai plantado de costas no chão e não tem defesa. E não tem
Não.
defesa. Tanto que eu tava vendo, eu falei, pô, ó, eu falei, ah, aí se fosse o Glover, a luta acabava aí. Porque o Glover
Sim.
pega o
E eu
cara.
acredito que no momento que a luta se cair, né? Quando cair, vai ser uma coisa rápida.
E o Maldonado falou isso também. Eu já lutei com o Glover também. Ele falou: ah, eu sou bom de sair de sair por baixo, né? Quando o cara tá por cima. Ele falou, mas o Glover
Uhum.
pesa igual, parece que tem um carro em cima de você. Então
Um
vamos
jogo justo,
apostar
né?
nessa. Vamos apostar nessa. Querida, obrigado. Obrigado de novo. Fiquei muito feliz de te conhecer. Foi uma
Ai.
honra imensa para mim poder estar lá na tua semana da luta, fazer o teu corner, ajudar no que eu pude ajudar. Pelo menos não atrapalhei, eu já fiquei feliz. E se eu te fiz sorrir e relaxar naquela semana, já valeu. E eu fiquei muito orgulhoso da tua vitória, muito orgulhoso de você ter ganhado bônus, de tudo que aconteceu na sua vida. Você merece muito, que você é uma mulher guerreira, vitoriosa e, porra. Tudo de bom que tá chegando para você é só o começo.
Amém.
Tá
Eu que
bom?
agradeço você ter se disponibilizado para ir lá ajudar a gente. Porra, foi demais. E trocar a gente boa demais, então, porra, sinta-se à vontade. Quando você vir pro Brasil, venha pra cá treinar aqui com
Pode
a gente,
deixar.
fazer um treininho. Tá super convidado. Tá em casa com a gente.
Fechado, então. Karine Killer! Vai curtir o seu fim de semana. E bom treino, que precisar, qualquer coisa, se precisar que ajude a promover alguma coisa, falou, aposta isso aqui para mim, só mandar que tá em casa, é tudo seu.
Pode deixar. Muito obrigado, Rafa. E qualquer coisa, sabe que você pode chamar aqui.
Tamo junto.
Tamo junto.
Beijão, valeu.
Beijo, Rafa. Tchau, tchau.